Entrevista.
A Comissão de Assuntos Sociais promove nesta quinta-feira mais uma audiência pública para discutir o projeto que classifica o diabetes tipo 1 como deficiência para todos os efeitos legais. O diabetes tipo 1 costuma aparecer na infância ou adolescência e exige uso diário de insulina. Vamos conversar agora com o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, ele que é o relator do projeto. Senador, muito bom dia.
Bom dia.
Senador, por que classificar o diabetes tipo 1 como deficiência?
Então, o primeiro ponto é fazer essa distinção. Nós estamos falando de um tipo específico de diabetes. A diabetes tipo 1, ela normalmente surge na infância, na adolescência, e ela representa a destruição por uma doença autoimune e a destruição das células que produzem a insulina. Sem essa produção natural, essa criança, esse adolescente, se vê obrigado a fazer toda uma série de cuidados, tratamentos, e tem duras restrições na sua qualidade de vida e na sua expectativa de vida. Então, o entendimento que o projeto espelha é de que essas restrições, essas consequências, têm total equivalência com a definição daquilo que é uma deficiência, uma pessoa com deficiência. É evidente que a gente tem esse trabalho de construção de consensos, ouvindo especialistas. A gente teve um problema hoje de estruturação na comissão. Essa audiência pública será remarcada, nós já fizemos a primeira. Mas existe uma larga discussão acerca de detalhes dessa detalhes e ajustes dessa definição da pessoa com diabetes tipo 1 na condição de pessoa com deficiência.
Bem, esse projeto, né, senador, é o PL 2687/2022, veio da Câmara, já foi aprovado pela Câmara, está agora na Comissão de Assuntos Sociais aqui do Senado, o senhor é o relator. O senhor já tem aí uma ideia de quando vai apresentar o relatório desse projeto, senador Alessandro Vieira?
Então, a nossa expectativa é da apresentação nessa sexta, ou seja, amanhã. Mas como a gente teve o adiamento do relatório, a gente deve fazer a apresentação na próxima semana. Né? O relatório já tem suas bases construídas, mas é muito importante ouvir tanto especialistas como representantes da sociedade sobre o tema, para que também os colegas, senadores e senadoras, possam formar sua convicção. A gente percebe que existe uma desinformação. O projeto não concede benefícios automaticamente, instantaneamente, para qualquer pessoa com diabetes. Aquela pessoa que tem a diabetes do tipo 1, submetida àquela avaliação que tem que ser feita psicossocial, ou seja, como é que essas restrições afetam aquela pessoa especificamente, vai ter seu enquadramento nos níveis de deficiência e os benefícios correspondentes em cada nível. A gente está falando de aproximadamente 600 mil brasileiros e brasileiras. Porque recebe-se, por um lado, a parte da economia, alguns integrantes, inclusive do governo, com medo de ter um impacto elevadíssimo, isso não é verdade. E do outro lado, grupos de pessoas com deficiência de outras condições, imaginando que vai existir alguma competição por atenção, por recursos. Nada disso é verdade. A gente apenas está fazendo o trabalho de compreensão da realidade dessas pessoas e dessas famílias de pessoas que têm diabetes tipo 1, que desde muito cedo tem que fazer um grande investimento de tempo e de recursos financeiros para que eles tenham um tratamento adequado e possam ter uma vida útil, produtiva e o mais longeva possível.
Bom, senador Alessandro Vieira, o senhor observa, né, que o diabetes tipo 1, com o tempo, né, se não for bem compensado, pode resultar em deficiências, outras deficiências, como, por exemplo, problemas na retina, talvez problemas nos rins, a pessoa às vezes pode ser submetida à hemodiálise. O projeto não entra nessa questão, porque a pessoa pode ser enquadrada em outras deficiências caso haja um progresso do diabetes ou diabetes mal compensado. No caso mesmo da condição de diabetes tipo 1, mesmo que a pessoa não desenvolveu as sequelas relacionadas à doença. Seria isso?
Exatamente, porque veja, digamos que a gente está falando de uma criança, 6, 7 anos de idade. Essa criança ainda não teve sequelas causadas pela diabetes, mas se essa criança tiver um pico de hipo ou de hiperglicemia, ela pode entrar em coma e falecer. E infelizmente isso acontece com uma certa frequência. Essa deficiência orgânica, física, ela é cientificamente comprovada. Aquela pessoa, aquele ser humano, não produz um hormônio essencial, que é a insulina. E tem uma série de consequências nisso, e consequências que são sentidas ao longo de um dia, não é de uma vida, não. Um dia, dentro do mesmo dia, essa pessoa vai ter que fazer várias medições de glicose. Ela vai ter que fazer várias aplicações da insulina ou modulagem dessa insulina. As consequências, as sequelas posteriores, elas são mais uma deficiência potencial que se acrescenta na vida dessa pessoa, reduzindo sua expectativa de vida, reduzindo a sua produtividade. Então, entender bem essa questão, ele não está falando daquela pessoa que ao longo da vida foi sedentária, desenvolveu obesidade, abusou do álcool, do açúcar, e lá pelas tantas desenvolveu diabetes, normalmente é tipo 2. É totalmente diferente, é uma pessoa que nasceu com essa condição e que tem que ser tratada com a compreensão da sua realidade.
Bom, senador Alessandro Vieira, só para também esclarecer aqui o ouvinte, o projeto classifica o diabetes tipo 1 como deficiência para todos os efeitos legais. Quando a gente ouve essa expressão, todos os efeitos legais, nós já ligamos, talvez o ouvinte ligue com a questão de, por exemplo, no concurso público, a pessoa poderia entrar ali na cota das pessoas com deficiência, na aquisição de um veículo para uso pessoal, também com descontos, né, com isenção de alguns impostos. Então, quando se fala de todos os efeitos legais, é isso mesmo, né? Então, ela teria essa possibilidade de ter cota, por exemplo, e aquisição de veículo. Seria isso?
Dentro da definição que seja aplicada àquela pessoa especificamente. Porque hoje a compreensão de uma pessoa com deficiência leva em conta a dimensão social. O que significa isso? Vamos pegar uma deficiência que é muito mais perceptível. A pessoa tem uma deficiência visual. Na hora de medir se essa pessoa tem acesso ou não a determinados benefícios, vai se fazer uma gradação, vai ser ouvida a parte médica, vai ser ouvida a parte social, para entender como ela se adapta. E aí tem um exemplo concreto no próprio Congresso, na legislatura passada, o deputado Felipe Rigoni, do Espírito Santo, cego. Ele, avaliado psicossocialmente, embora seja uma pessoa 100% deficiente visual, ele não seria enquadrado como deficiente grave, porque ele tem uma interação social muito ativa. Ele consegue trabalhar, ele consegue, seja porque tem uma condição financeira, seja porque teve uma adaptação ao longo da vida, ele consegue exercer suas funções sem tantas restrições. Tem restrições, é pessoa com deficiência, mas vai estar enquadrado ali em moderado, enfim, as gradações que a lei traz e que vão ajustando também os benefícios correspondentes. Não é uma coisa automática, instantânea, que a pessoa vai ter. O entendimento mais moderno vai fazendo essas gradações, porque a deficiência, ela é muito mais gravemente sentida por quem não teve capacidade, a maior parte das vezes capacidade financeira, de fazer uma adaptação, né? Então, esses impactos, eles são mitigados, esses impactos econômicos da definição, da concretização da pessoa com diabetes tipo 1 na condição de pessoa com deficiência.
E uma última pergunta, senador Alessandro Vieira. O senhor falou que tinha expectativa de apresentar o relatório nesta sexta-feira, ficou para a semana que vem. Temos aí praticamente 2 semanas, né, daqui para frente, de atividades do Congresso Nacional em 2024. O senhor vê a possibilidade do projeto ser votado na Comissão de Assuntos Sociais e depois no plenário ainda neste ano?
É o nosso objetivo, pelo menos, conseguir a aprovação na comissão. A pauta de plenário, ela depende de uma decisão do presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco, e essa ordem de prioridades é apenas ele quem faz a definição junto com o colégio de líderes. A nossa parte nisso vai ser garantir que esse projeto esteja o mais rápido possível pronto para plenário, E, claro, vamos dialogar, vamos trabalhar junto ao presidente para que ele faça a inserção. É um projeto meritório, importante, atende bem essa pauta de justiça social e acredito que o presidente será sensibilizado.
Senador Alessandro Vieira, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado, uma boa semana para todos.